Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Wunderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes. Bem-vindos ao episódio número 7 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, Dani, o que tem de bom nessa semana que a gente ficou sem gravar?
Bom, algumas notícias relacionadas à tecnologia. A gente vai falar uma por uma, mas eu vou colocar os dois tópicos aqui. A gente tem a questão do voto pela internet, que tem um projeto de lei que está querendo admitir essa possibilidade, e do julgamento que vai ser transmitido pela web em breve. Quer falar um pouquinho da notícia, Jorge?
O voto vai ser liberado para pessoas que não têm o voto obrigatório, de 16 a 18 anos. A pessoa tira uma assinatura eletrônica e aí ele pode votar pela internet. Aí fica aquele quesito. Puxa, como é que a pessoa vai provar que ela está votando? Ou coisa do tipo, abre-se a brecha para burlar a eleição eletrônica. Né? Daí a Dani tem uma opinião sobre isso?
Minha opinião é de que eu acho muito positivo a gente tentar implementar cada vez mais tecnologia. Eu acho que o Brasil ele tem muita coragem nesse sentido em relação a outros países que às vezes são mais envolvidos e têm mais medo de mudança, porque pode dar errado. Porque eu acho que fraude tem de qualquer jeito.
A Dani levantou isso no blog dela, aí começou um bafafá. Eu falei simplesmente, todo processo eleitoral tem jeito de você burlar a votação. Né? A não ser que a gente vá lá no microfone e fala, eu voto no Enéas, né? E fica contabilizando, o que numa população que nem o Brasil é praticamente impossível. Né? Então, se você votar no papel, nada impede da pessoa, na hora de contar os votos, dar um risquinho a mais. Nada impede da pessoa, quando está passando os votos pela internet, ou alguém chegar e burlar. O que eu falei que meu medo na votação eletrônica é que basta uma pessoa só para mudar toda a votação. Mas eu acho que é tão seguro que não teria tanto problema. E se fosse descoberto alguma coisa, ia ser um bafafá mundial para acabar com qualquer um.
Eu acho que desde que eles aceitem, eles vão tomar bastante medidas de segurança para evitar fraudes, né? Mas o Otrok, ele falou ele comentou sobre isso também no blog dele. E ele levantou uma questão que eu não tinha pensado antes também. Se você permitir para os menores de 18 anos, né, maiores de 16, e não permitir para os outros, não seria também uma violação à isonomia, né? Porque o nosso artigo 5º, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E daí, no caso, você estaria fazendo uma distinção. Eu não tenho certeza, assim, existem algumas situações em que você pode permitir uma diferenciação em determinadas situações, em virtude das próprias diferenças, né? Porque a gente fala que, na verdade, igualdade é você tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, não sei se seria, mas é uma questão também para se pensar.
Mesmo porque hoje em dia ninguém tira certificação digital. Alguém tem aqui? Eu não tenho, eu trabalho.
Imagina menores de 16 anos.
E não é um negócio muito barato, né? Também. Então, acho que o cara pode até liberar isso aí, ninguém vai. Muito raramente alguém vai querer fazer, porque é caro, sei lá.
Outra questão que eu comentei é a questão do julgamento que vai ser transmitido pela web, né? O Tribunal de Justiça de Minas, pela data da notícia, eu não cheguei a procurar o julgamento. Mas a notícia é de 7/8 e a notícia diz assim: Tribunal de Justiça de Minas Gerais fará amanhã sua primeira transmissão de júri ao vivo. Então, se deu certo, já deve ter ocorrido. É uma iniciativa, né, para deixar que todo mundo assista aos júris. Atende ao princípio da publicidade dos atos processuais, que é um princípio importante, é uma garantia do processo, para as pessoas poderem fiscalizar a justiça. Mas existe uma questão que tem acontecido muito nessas questões da publicidade, que é em que medida a publicidade excessiva, principalmente feita pela mídia, não fere o direito à intimidade, que também é um direito constitucionalmente garantido. O que vocês acham? Vocês acham? Porque imagina que o réu ele está lá sendo julgado, ele ainda não foi condenado, mas tem uma publicidade enorme, e se ele estiver procurando emprego, será que ele vai conseguir o emprego? Se ele tiver as relações pessoais dele, será que tudo vai voltar ao normal depois?
É, você falou nisso, teve um caso recentemente, né, que uma pessoa foi processada por usar o e-mail da chefa dele para mandar coisas indevidas. E isso foi muito divulgado na mídia, só que ele foi inocentado. Não foi inocentado, não teve processo por falta de provas, né? Só que o nome dele estava lá, e toda vez que ele fazia uma busca no Google, o que acontecia? Fulano de tal, e o número estava sendo processado. Poxa, e aí o cara entrou com processo nos meios de buscas, né? E pelo menos o Yahoo tinha se prontificado, o Google parece também sim, mas outro dia fiz a busca e aparecia lá o mesmo nome da pessoa.
É, e o engraçado é assim, a mídia é muito rápida para publicar que o cara foi acusado. Agora a mídia não publica que ele foi inocentado. Se tiver uma ou duas notícias falando inocentado, suspeito, não publica.
Fica na nota de rodapé. É, a gente também tira nossas decisões precipitadas, né? A gente vê o caso da TAM. Todo mundo caiu metendo pau no aeroporto de Congonhas e viu-se, pelo menos até agora, que o aeroporto não teve culpa. A pista, nem a falta de não sei o quê. Tudo bem, a pista é ruim, a pista é curta, tudo isso não se discute. Mas nesse acidente, o que causou foi uma falha humana, né? Não tanto da pista.
É, mas ainda nesse caso, não é tão grave. Quando a gente fala da vida das pessoas, eu acho que é bem mais grave, né? Para a pessoa, por exemplo, que deixou de conseguir um emprego, porque de repente, antes da entrevista, o cara foi lá e falou, deixa eu dar uma olhada na ficha desse cara. Uhum. Olha só, ele foi acusado de furto. E como é que eu vou contratar ele para um emprego?
Eu acho que se tiver toda essa publicidade, né, divulgação, se ele for inocentado, não tiver provas, tem que ter uma retratação depois, né?
É, que na verdade a gente tem a política de o cara, se foi acusado, ele é culpado, né? A gente tem essa mentalidade.
É. Então, mas o pior é que mesmo que você retrate depois,
vai ficar aquele estigma.
Já passou, né? Então, eu acho que a publicidade é muito importante para o processo, é importante para a gente saber se o tribunal não está indo lá e, por exemplo, fazendo que nem no caso que a gente comentou no podcast passado do jogador, que o juiz foi lá e decidiu de acordo com o preconceito dele e mandou. Então, pela publicidade, a gente tem acesso a isso, as ONGs têm acesso a isso e podem ir lá e tomar uma atitude. Mas em que medida essa publicidade também prejudica a pessoa que está sendo acusada e, de repente, é inocente?
É, falando nisso, em Minas Gerais, aconteceu recentemente também o julgamento, né? Fizeram uma pequena assembleia para ver o destino do mico que estava lá no parque. Acho que era Chico o nome dele.
É, Chico.
Por que que acontecia? Ele era super dócil, as pessoas davam comida para ele, ele vivia lá no parque. Só que aconteceu que ele começou a morder algumas pessoas.
É, não, ele não era tão dócil assim.
É, um animal selvagem, né? Você não pode prever a atitude que ele vai ter. Ele começou a morder algumas pessoas e fizeram uma assembleia.
Não, mas não foi só pela... Porque ele atacava as pessoas, porque ele furtava também.
Ah, é verdade, ele furtou celulares, coisas do tipo.
Ele dava uma bobeira, ele ia lá e pegava.
E aí fizeram uma assembleia, ouviram biólogos, ouviram o pessoal da cidade e viram que...
Que ele vai ficar lá no parque, né, porque...
É a casa dele.
É a casa dele.
Aliás, isso me lembra uma notícia que eu li, eu não me lembro aonde agora, mas de um caso que aconteceu, acho que foi nos Estados Unidos... tinha uns caras que eles criavam cachorros, pitbulls, pra briga. E eles tinham muitos cachorros, assim, muitos cachorros. E pegaram esses caras, acharam eles estão sendo julgados. Só que tá tendo um sério problema pra descobrir o que vai fazer com os cachorros. Porque tem muito, eles são violentos, eles não estão aptos pra ser adotados. Uhum. E aí também não tem onde colocar eles, não tem abrigo, porque são vários. Só que eles são prova, eles são parte do processo. Uhum. E os caras não sabiam direito como eles iam proceder, né?
É, recentemente também empreenderam aqui no Brasil o negócio de briga de galo também, né? Acharam um lugar que criava e vendia galos para briga. Acho impressionante que é só querer procurar que acha, né? É fácil achar esses lugares que tem a rinha de galo. Então é fácil você achar os...
esse tipo de coisa que eu não me conformo.
A parte triste é que os animais só se ferram, né? Eles, além de tudo, além de serem maltratados para ser treinados para briga, além de sofrerem, eles ainda vão acabar tendo que ser mortos, porque não dá para adotar, não dá para fazer nada com
eles. Aliás, falando em animais mortos, tem o negócio da Amazônia também, né, Amanda?
É, porque a gente falou do macaquinho lá, que lá é o lugar dele, né? Mas tem havido muitos problemas, né, em relação a animais selvagens que invadem cidades, né? Teve até há pouco tempo o caso de uma onça, né?
Teve o urso também que invadiu lá nos Estados Unidos.
Então, todo esse problema é por culpa nossa, né? Que a gente acaba destruindo parte do habitat deles e eles têm que se refugiar em outros lugares para buscar alimento, para buscar abrigo. Em uma notícia divulgada recentemente, uma boa notícia, é que o desmatamento no Brasil caiu e essa baixa foi recorde. Essa notícia indica que teve uma redução de cerca de 30% no índice registrado entre 2005 e 2006.
Só que tem que ver se foi uma queda porque não tem mais o que desmatar ou se é uma queda porque as pessoas se conscientizaram que desmatar não é muito bom.
Não, ainda tem, pior que tem bastante que desmatar, né? Esse monitoramento do desmatamento é feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, e ele utiliza dois sistemas diferentes, o PRODES e o DETER. O PRODES é mais confiável e ele usa satélites que precisam de mais tempo para captar as imagens. E o segundo capta de forma mais rápida, mas ele não consegue observar os desmatamentos em pequena escala. Eles dizem que esses desmatamentos em pequena escala correspondem a 50% do desmatamento total. E eles só vão ter os resultados desse monitoramento do PRODES o ano que vem. Então, vai ver se teve essa queda, se essa queda foi real, somente no ano que vem.
É, tem uma amiga minha que trabalha lá no IBAMA, lá de Manaus, e ela faz essas... ela que vai lá na mata ver as coisas, né? E ela falou que teve um dia que ela caiu no mesmo lugar, que estava tudo desmatado, se olhava para o horizonte... Tava desmatamento, olhava para o outro lado, desmatamento, olhava para os lados, tudo desmatado, até o horizonte. Ela sentou e começou a chorar, porque falou que quando você olha uma foto, parece que é pouca coisa, mas quando você está lá no lugar, é até o horizonte, assim, o desmatamento, é impressionante.
E assim, no caso da Amazônia, eu acho bem triste isso, né? Porque todo mundo acha como tem aquela floresta exuberante, né, tropical, que lá é uma região muito fértil, e não é assim. Só tem todo aquele nicho, por causa da serrapilheira, né? Que é o que é a serrapilheira? São aquelas folhas que caem, que entram em decomposição. Então, é isso que dá fertilidade àquele solo. Mas, uma vez que você desmata, perdeu tudo aquilo. Então, as pessoas desmatam para plantar soja, plantar...
É, o pessoal está subindo, né? O cerrado está tá subindo com as plantações de e gado também.
Gado,
E acho que vai ter aquela super plantação. A primeira é boa, a segunda vai, a terceiro ano mais ou menos, a quarta já começa a ser... um lixo, né? E o que o pessoal faz? Avança, mata dentro. E além disso, não só o problema de desmatamento, é o problema de doença também, né? Você acaba invadindo um lugar onde tem, sei lá, pernilongos da malária, acaba invadindo a cidade.
E você acaba levando doenças para lá também, né? Para áreas que não tem, para os povos que vivem ali, né? Para os índios.
O problema não é só na floresta também, parece que acontece nos mares também.
É, né? Todo mundo... Como é visível, né? Então todo mundo se preocupa mais com... Não que se preocupa mais, né? Mas todo mundo está sempre pensando nessas florestas tropicais, como na Amazônia. Só que um grande problema também são os recifes de corais. E eles estão diminuindo a uma taxa de 2% anualmente. O valor que é o quíntuplo do índice da diminuição das florestas tropicais no mundo. E por que isso é importante, né? Essa preocupação com os recifes de corais? Porque os recifes, eles são... formam ecossistemas muito, muito ricos e são muito frágeis também, né? Qualquer mudança acaba destruindo esses recifes de corais. Então, ele é muito importante por ter uma grande biodiversidade, mas também porque é responsável pela produtividade primária nos oceanos. Né?
É, para quem não sabe o que é, toda vez que você vê aquela cena de mergulho e tal, todo mundo escondido, normalmente eles estão escondidos em recifes de corais, né? Ou quem assistiu o Nemo sabe que o Nemo vive lá naquele recife de coral lá bonitinho.
É, esses dados dessa redução de 2% referem-se aos oceanos Índico e Pacífico. Nesses lugares estão 75% dos bancos de corais do mundo. E nesse estudo eles falam que nem mesmo a Grande Barreira de Corais da Austrália, que é uma área teoricamente protegida, está livre dessa destruição.
É que o coral fica lá, né? Fica bonitinho, só que ele fica branco porque ele morre. A parte de dentro dele morre, só que fica lá. Então muitas vezes a pessoa olha, tá lá, tá bonitinho ainda. Mas não, por dentro tudo morto, né? Mudança simples já mata. Uma simples mudança de temperatura, aumento de poluição, qualquer coisa já destrói. A gente tem uma política aqui no Brasil de proteção às matas. Vamos ver se a gente começa a fazer uma política de proteção aos mares também. Né? A gente protege camarão, essas coisas. Quem sabe também os corais.
É porque os mares são tudo, né? Eu trabalho com algas.
A Amanda adora algas, trabalha com algas. Odeia comer algas. Eu sou japonês, adoro, ela odeia comer algas, né? E aí, Dani, alguma notícia?
É, falando em meio ambiente, tem um projeto de lei agora, né, para gestão do lixo. E ele está querendo proibir o uso de embalagens PET para alimentos e bebidas, né? O deputado que propôs, que é o Jovair Arantes, ele fala, entre outras coisas, né, que esse tipo de embalagem é um dos maiores problemas na gestão de resíduos sólidos. Ele fala que demora para se decompor, que a população tem hábitos inadequados, né, de jogar em qualquer lugar e que acaba levando a enchentes e vários problemas. Ele diz que, segundo dados de 2002, apenas 26% das embalagens PET produzidas no Brasil são recicladas. Então, ele fala que a gente devia caminhar em outro sentido, que a gente devia substituir as embalagens PET por embalagens de vidro que podem ser reutilizadas. E eu até comentei no nosso blog que eu acho isso um problema. Eu acho muito incômodo. Acho que a população ela está caminhando para um local de comodidade. Então, é muito difícil você ter que ficar... Toda vez que você vai fazer compras, você leva um trambolho enorme de garrafas para ir lá e trocar.
Na verdade, o problema que eu vejo é que a gente já se acostumou mal, né? A gente já está acostumado a não ficar levando a garrafa. Só que o maior problema que eu vejo isso... É que a gente tem a terrível mania de, quando tem um problema, não tentar resolver o problema. Tentar simplesmente tira. Né? Não entrando no mérito das armas, tal, o que eu acho, tal, mas é como aconteceu nas armas. Está tendo muito crime com armas, ao invés de a gente tentar reduzir esses crimes com armas, não, vamos tirar a arma da população. A gente tem a mania de tentar resolver os problemas assim. Qual o problema que eu vejo nisso? Daí entraria na parte da Amanda, mas o que eu acho é que para lavar uma garrafa de vidro você gasta muita água, muito detergente. Imagina aqueles zilhões de garrafas, quanto de água você vai gastar, quanto detergente você vai gastar. A gente tem que medir o que é mais importante, a gente reduzir o lixo ou economizar água, que também é um bem importante. No meu modo de ver, a gente podia participar de uma terceira coisa, que é saber fazer com que a população aprenda a destinar o seu lixo corretamente, a reciclar, a essas coisas. Né? Para as pessoas que não sabem, uma garrafa plástica, quando você recicla, você não pode fazer ela voltar a ser garrafa plástica. Então o pessoal usa para fazer pneu, fazer telha, essas coisas.
Eu acho que a Dani falou de comodidade, né? Mas tem que pensar a longo prazo. Pode não ser uma coisa cômoda agora, mas daqui a um tempo, se você não fizer isso agora, você pode não ter mais nada para você fazer.
Consciência ecológica, né? Mas eu digo assim... Se realmente vale a pena, porque a população vá lá e faça todo esse esforço, que nem o Johnny disse, de repente você está perdendo em outro lado. Será que é uma economia que vale tanto a pena, ou será que seria melhor a gente aprender a simplesmente destinar as nossas garrafas PET para outra coisa? Quer dizer, você vai manter a sua comodidade, você vai reaproveitar o seu lixo de uma maneira que é boa para o ambiente... E você consegue equilibrar os dois.
Acho que antes de tudo, o que a gente tem que pensar é em reduzir o lixo que a gente produz.
Também.
Mas tudo isso é um problema por causa do consumismo, né? A gente, cada um tem que chamar mais atenção do que o outro, que tem embalagens mais diferenciadas, né? Então, tudo isso é um problema.
O que eu acho engraçado é que você não vê latinhas de alumínio sobrando por aí. Né? Por quê? Porque o Brasil é o segundo maior...
É o maior.
É o maior reciclador de alumínio do mundo.
Mas a gente pode pensar nisso como uma coisa boa, mas é uma coisa triste. É. Porque só recicla porque as pessoas não têm emprego.
Só que qual a diferença? O Japão é o segundo, né, maior reciclador. Só que o Japão, a reciclagem vem a partir do governo. O governo estimula a reciclagem. Já aqui no Brasil, não. Quem estimula a reciclagem é a pobreza. Né? Como todo mundo tem que fugir ao arranjar dinheiro para alguma coisa... Essas embalagens são coletadas porque valem dinheiro. E por que a gente não tem uma política parecida com das garrafas PET? Se a gente conseguir reciclar isso, conseguir coletar, não teria problema nenhum de vender. Né? Mas tem que dar um destino correto para isso. Mas o que a Amanda falou, o importante é reduzir e reutilizar. Reciclar é um processo muito caro, você gasta muita energia, gasta luz, gasta tudo. Mas de acordo com o que eu falei antes, a gente tem que ponderar se vale a pena gastar... O gasto de água é muito grande. Vale a pena gastar água para lavar essas garrafas? Vale a pena reciclar? É muito complexo, é muito difícil.
É, não é... É, acho que, na verdade, talvez a gente devia usar a nossa criatividade e tentar partir para uma terceira solução que fosse um equilíbrio entre os dois, né?
Eu tenho uma solução que a Dani vai odiar. Que tal a gente só beber água daqui para frente?
As pessoas compram água em garrafa também, Júnior.
É que a Dani odeia tomar água.
Agora eu lembrei de uma história que uma amiga nossa contou, que ela chegou da Áustria há pouco tempo, foi visitar o namorado, e ela falou que lá eles não usam latinha de alumínio, de jeito nenhum. É só garrafa PET e eles bebem na boca da garrafa mesmo. Não usam copo, não usam canudo, porque é economia. Porque, assim, reciclar alumínio é um processo muito caro mesmo. Demanda muita energia. Então, eles são a favor de usar só embalagens PET. Eu não sei realmente os dados, assim, o que compensa mais.
Todo curso de ecologia que a gente estava para as crianças, a gente sempre falava, né? São três R's. Porque antes de reciclar, você tem que aprender a reduzir o consumo e reutilizar as coisas que você consome. Porque reciclar é um processo muito caro, né? Papel, vidro, alumínio, é muito caro. Você demanda muita energia e...
Como eu escrevi lá já no nosso blog, né? Tem o quarto R agora, que a gente viu na nossa matéria de saúde coletiva, que é o repensar, que é justamente isso que eu estava falando sobre o consumismo, né? Repensar o nosso modo de vida. Eu vi na TV recentemente alguém falando que a nossa missão no século XXI é salvar o mundo. E eu acho que se caminhar desse jeito vai ser isso mesmo.
É, o importante é que na década de 80 ninguém falava nessas coisas de ecologia, né? Começou na década de 90 e hoje está o boom. Quem sabe em 2010 a gente já está, se não agindo, mas pensando muito mais nesse assunto.
Talvez uma solução fosse realmente fazer isso, né? Porque a gente pensa, ó, quando a gente vai comprar refrigerante no supermercado, a gente compra um pacote com 6 garrafas. Por que não fazer uma garrafa gigante que...
Porque não cabe na geladeira.
Não, sei lá, pensa uma maneira.
Ah, eu não sei, podia ter uns refis enormes, você ia lá com a sua garrafa e encher a sua garrafa.
É, uma garrafa grande, você enche.
Você vai ver, daqui a algum tempo vai ter uma torneirinha na sua casa, você vai apertar e vai vir direto do encanamento da Sabesp, refrigerante e Daid. Imagina, Jetson total.
Não tem aquele negócio de você colocar água na porta da geladeira, faz os refis que você prende na porta da geladeira, já tá cômodo pra você pra sair, sei lá. Eu acho que as pessoas que desenvolvem tecnologia, que desenvolvem essas coisas, têm um monte de opções para pensar.
Hoje em dia os inventores estão pensando tudo já, pensando nesse lado da ecologia, né?
Mas eu acho que do refil seria uma boa ideia, né? Tem muitos cosméticos que já fazem isso, né? Você compra uma embalagem gigante e para você usar, você tem o seu refil que você...
Ganhando,
o problema do refrigerante, eu acho que depois de um tempo, se você comprasse uma embalagem muito grande, ia ficar totalmente sem gás.
Não, mas não precisava ser uma embalagem grande. Você tinha no mercado, assim, um tambor gigante, sei lá, uma coisa assim. Você ia lá com a sua garrafa, enchia a sua garrafa e pagava por aquilo.
Na verdade, a gente aqui é muito leigo pra tentar pensar na solução, né? Mas pessoas que trabalham com isso, com certeza, devem ter um monte de opções. Pra,
não, você vai ver, daqui a pouco no Shoptime vai ter uma máquina que faz água com gás. Aí você só vai colocar o xarope e pronto.
Pode ser, quem sabe,
quem sabe.
E aí, mais alguma coisa, menina?
Acho que não.
Acho que não.
Então, agora a gente volta à despedida tradicional, né? Porque já fizemos nosso jabá com Annie Rose. Acho que é só isso, né, meninas?
Acho que sim.
Por hoje é só.
Então, foi rapidinho hoje. Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes.